iniciar os nossos trabalhos. Temos quórum e, por isso, vamos seguir a nossa ordem. Presumo, ou melhor, penso que a reunião hoje será uma reunião relativamente rápida. Ponto 1, informações. As informações teremos cá o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no próximo dia 5, à hora regimental, às 17 horas. Temos hoje, em termos de uma informação que eu fiquei de dar aos seus deputados depois de uma conversa com o Presidente da Comissão de Educação, portanto, há um grupo de trabalho sobre o acordo ortográfico que seguirá os seus trâmites normais. Tudo o que seja e tenha a ver com a convocação de embaixadores para vir à Assembleia é da responsabilidade da nossa Comissão. Portanto, isso ficou precisado. Creio que as dificuldades que aqui foram admitidas como possíveis, julgo que, pelo menos nesta fase, e quanto à organização dos trabalhos, estão superadas. Senhores deputados, temos ainda para ver e aferir se há alguma reserva quanto àquela proposta da Fundação HCAN sobre uma celebração da diversidade cultural que foi distribuída aos seus deputados. Eu tive a oportunidade já de falar à Sra. Presidente da Assembleia da República, que deu também o seu acolhimento a esta hipótese, isto naturalmente no pressuposto de que esta ideia da diversidade cultural terá que ser abrangente para todas as organizações culturais e religiosas que queiram partilhar connosco dentro de um espírito de abertura e universalista que é o nosso, seguramente. Por isso, se os deputados não tiverem reserva, esta iríamos dar acolhimento a este processo que seguirá os seus trâmites organizativos normais no âmbito da Assembleia da República e desta Comissão. Portanto, quanto à distribuição de iniciativas e informações, é isto, Sr. Deputado, faz favor.
Também neste âmbito das informações, que me parece relevante, eu cruzei-me com o Sr. Embaixador da Palestina. Cruzou-se. É verdade, cruzei-me. Ah, isso mesmo. Não é. Não surgem aqui ilações de nenhum tipo.
A temática das cruzadas, presumo que é essa que todos estávamos a pensar, a temática das cruzadas é muito sensível.
Eu nunca pensei que esta simples e ingênua declaração pudesse causar tanta felicidade aqui entre os meus colegas. Portanto, eu vou reformular a questão. Eu encontrei o Sr. Embaixador da Palestina e numa conversa ele disse-me que iria propor à Comissão que viesse, que pudesse ser aqui recebido pela Comissão o responsável da política externa da Autoridade Palestiniana, uma vez que estará em Portugal, creio que no dia 4 e no dia 5. Aqui a questão que existe é que tem a ver com o facto de nós, no dia 5, termos precisamente o Sr. Ministro Paulo Portas, pelo que, eventualmente, pois, mas no dia 5 mesmo, no dia 4, julgo que até não pode, seria a única possibilidade que eu vejo, assim como à consideração também aqui da Comissão, obviamente, já um pouco em antecipação para que todos saibam da disponibilidade, era que a reunião, em vez de começasse às 4, não sei qual é a disponibilidade, mas de qualquer maneira, queria partilhar esta informação com os colegas sobre este assunto.
Senhores deputados, está cruzada esta informação? E os seus deputados dirão se é possível ou não, antes de recebermos o ministro, naturalmente, e depois de recebermos uma proposta, eu verei se os seus deputados estiverem de acordo com os coordenadores, com os vice-presidentes e coordenadores daqui da Comissão, dos diversos grupos parlamentares, faremos uma aferição, a ver se é possível ou não, uma hora e meia antes, okay, às três e meia, para termos uma margem para não haver conflitos, não é? Ou às 4 dá. Nós estamos a presumir a pontualidade do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, senhores deputados. O senhor deputado tem uma autoridade particular para falar sobre o tema. Alguns de nós também, por outras razões. Eu só conheço uma pessoa que o superava largamente, que era o Dr. Vítor Constâncio. Esta parte não ficará na ata, naturalmente. Mas chegar com antecedência, mas não foi no dia seguinte essa antecedência, foi no próprio dia. Estou, Madalena. Olá, era só para confirmar, mas já obtive a confirmação da vinda do ministro às 5 horas aqui na próxima terça-feira.
Não, estou
dia 5, sim. Ok, confirmado. Ok. Muito obrigado, Madalena. Um beijinho, adeus, beijinho. Senhores deputados, nós então, quanto a esse pedido, faremos uma aferição entre os coordenadores e os vice-presidentes, ver se há a possibilidade de às 4 horas recebermos por uma recepção curta. Senhores deputados, podemos passar então a um ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é distribuição de iniciativas. Não há iniciativas para distribuir na agenda. Apreciação de parecer. Há uma apreciação de parecer da responsabilidade do Sr. Deputado Walter Ribeiro, do PSD, que é sobre o protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a República de Singapura para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 13 de setembro de 2012 a proposta de resolução número 46/12, primeira, aprovar o protocolo que altera a Convenção entre a República Portuguesa e a República de Singapura para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, assinada em Singapura a 28 de maio de 2012. Esta proposta de resolução visa adotar o artigo 27º da Convenção em vigor, relativa à troca de informações de uma redação conforme constituído no modelo de convenção fiscal sobre o rendimento e património da OCDE. Considera-se que, com a aprovação deste protocolo, estar-se-á a dar um contributo importante para a criação de um enquadramento fiscal atualizado e favorável ao desenvolvimento das trocas comerciais e dos fluxos de investimento entre ambos os Estados e prevenir a evasão fiscal. O artigo 1º diz respeito à troca de informações entre as partes, apresentando algumas restrições e obrigações. Restrições, nomeadamente, no que diz respeito à confidencialidade e finalidades a que se respeitam, assim como a que não poderão ser contrárias à legislação do país que cede as informações. E obrigações relativamente ao facto de que, embora essas informações poderão não ser relevantes para o próprio país, esse próprio país poderá ter que ser obrigado a ceder essas informações se essas forem necessárias às instituições fiscais do país que solicita essas informações. Passo já, portanto, trata-se de um projeto de resolução muito simples, do género de outros que já passaram por aqui, que no fundo o objetivo acaba por ser o fim da evasão fiscal, e que passo a dar a minha opinião. Portanto, o relator é de opinião que a aprovação desta convenção é importante para garantir a cooperação bilateral em matéria fiscal, nomeadamente através da troca de informações com vista a prevenir a evasão fiscal. Trata-se de um importante instrumento de aproximação entre Portugal e Singapura, um dos principais centros financeiros da atualidade, e um mecanismo de reforço dos laços já existentes entre os dois países, neste caso concreto, em matéria de impostos sobre os rendimentos. Face ao exposto, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre este parecer, devo interpretar e posso interpretar o silêncio como concordância com o parecer, agradecendo ao Sr. Deputado o trabalho feito. Este parecer é sobre matéria que tem sido já várias vezes aqui apreciada. É uma matéria que tem uma importância específica muito relevante, sendo singela na sua apresentação jurídica e em termos de convenção estabelecida entre Portugal e a República de Singapura. Portanto, concluo que há voto favorável, julgo por unanimidade entre todos os presentes e grupos parlamentares presentes. Senhores deputados, um ponto que ainda teremos que ver é o ponto 4, aprovação da ata da reunião 75 de 22 de janeiro de 2013. Ela foi distribuída, não sei se as atas, se esta ata merece alguma reserva. O silêncio interpreta-se também, no caso, como inexistência de reserva. Outros assuntos, é apenas uma informação que me tinha escapado na informação inicial, é uma informação da realização. O Presidente do Senado australiano visita Portugal, Lisboa, 17 a 20 de fevereiro de 2013. É recebido pela Presidente da Assembleia no dia 19, terça-feira, às 15h30, e a Presidente pede, sugere, ou é sugerido pelo protocolo, que nós possamos receber mais tarde. Eu admiti a hipótese de podermos receber às 16h30. Senhores deputados, portanto, é uma entidade de grande importância, o Presidente do Senado australiano, portanto, a Comissão recebê-lo-ia às 16h30. É um recebimento, uma recepção, se quisermos protocolar, basicamente, é uma atenção só da Comissão, portanto, recebê-lo-emos em Comissão às 16h30, antes do início da nossa reunião, que é às 17h, como habitualmente. Senhores deputados, eu não tenho mais nenhum ponto, assunto para ser tratado. Se os deputados queiram levantar alguma questão, senhor deputado Paulo Pisco, não há nenhuma questão.
Só uma questão, senhor Presidente, que está relacionada com aquele conjunto de audições que nós vamos fazer. Suponho que a partir de agora se vai começar a estruturar a forma como as audições vão ser feitas, etc. Só se nos pudesse dizer alguma coisa sobre isso.
Senhor deputado, eu a partir de agora tenho mandato para organizar isso e, portanto, irei organizá-lo. Ainda não dei nenhum passo nesse sentido, mas era fundamental clarificar a dificuldade que poderia existir e, pelos vistos, não existe com a Comissão de Educação. A partir de agora vamos seguir o nosso trajeto normal de articulação e vinda, desde logo, do embaixador do Brasil, o embaixador da Cplp, etc. Portanto, vamos seguir esse processo, é uma questão já organizacional da Comissão. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.